Homem que Mordeu o Cão traz-te o fim do mundo em cueca.
Ele. Título deste episódio: Casamos Primeiro, Engravidamos Depois, Usando uma Mão Humana. Essa história foi deixada por uma senhora no Reddit. O marido dela fazia anos. Ela tinha um presente incrível para ele. Estamos a falar de um casal que sonhava em ter um filho e que estavam a tentar já há muito tempo. Estavam a tentar há 4 anos. Até que ela faz um teste e percebe: pimba, está grávida. E ela pensa: bom, vou guardar isto no segredo dos deuses até ao aniversário dele, do marido, e vou fazer-lhe a surpresa. O que é uma ideia muito querida, na verdade, muito espetacular até. E não ia sequer ser muito tempo com o segredo. O marido fazia anos daí a 3 dias. Portanto, ela deu-se ao trabalho de embrulhar o teste de gravidez e tudo. Como ela conta, a ideia não era a festa de anos dele ser uma coisa grande, cheia de gente. O meu marido não queria isso e por isso ia ser uma coisa só dos dois. Ele ia abrir os seus presentes, íamos jantar a um restaurante catita. Ia ser tudo muito pacato e íntimo. Daí que eu tenha pensado: epá, é a situação ideal para lhe oferecer o teste de gravidez, já que estamos só nós e mais ninguém. Eu nunca faria tal coisa numa festa grande. E pronto, e aí estão eles frente a frente e ela pede-lhe para abrir a caixinha mais pequena no fim e que abra as outras prendas antes, e ele assim fez. Adorou todos os presentes e tal, até que sobrava só a caixinha pequena com o teste positivo de gravidez. E ele abre e diz ela: foi ao abrir o teste que o comportamento dele mudou, porque de repente parecia chateado. Ao que eu lhe pergunto: então o que é que se passa? E ele responde: o que se passa é que isto é um presente estúpido.
Estou assim?
É? E foi o Homem que Mordeu o Cão. Obrigado e bom dia. Não, ele disse: isto é um presente estúpido, como pudeste esconder esta notícia de mim vários dias? Ao que ela diz: calma, foram só 3 dias, eu achei que era um presente lindo de aniversário e que ias ficar feliz. Ao que ele diz, irritado: a questão não é essa, a questão é que ainda por cima o timing desta notícia é horrível, porque o dia de hoje não é suposto ser uma celebração da tua gravidez, mas o meu aniversário.
O quê?
Ok,
é uma besta.
Ele começou relativamente bem a argumentação dele. Não concordo com o tom irritado, é um exagero, é indelicado, mas bom, vamos admitir que ele gostava de ter sabido no mesmo dia em que ela soube, não é? Ok. É desagradável, ele é uma pessoa desagradável. Mas onde a discussão se desmorona é quando este Zé Maria Pincel se queixa do mau timing por ser o dia dele e não da gravidez dela.
Alerta egoísta.
Eu acho que se trata de um imbecil.
Yeah.
Não é?
Sim, estamos de acordo, não é?
Acho que há
unanimidade.
Há unanimidade. Diz ela: fiquei confusa, magoada, chateada, tantas emoções ao mesmo tempo.
Claro.
Chamei-o de imaturo, tivemos uma discussão enorme. Nessa noite ele dormiu no sofá. Na última semana mal me dirige a palavra. Sempre tento trazer o assunto à baila. Ele responde: para com essa conversa, que já ultrapassámos isso. Fizeste uma estupidez e pronto. Até ao momento, diz ela, ainda não me disse uma única vez se está feliz. Nem tomou a iniciativa de fazer uma celebração qualquer pelo facto de finalmente irmos ser pais. Sempre que falo com ele não dá bem uma resposta. Geralmente diz sim, não ou então grunhe. Sinto-me horrível. Nunca pensei que isto pudesse ser interpretado como um mau presente de anos. Pá, evidentemente que não é. Uma ideia linda, não é?
Sim.
Este tipo é um bocado calhau.
E é com essa pessoa que ela quer passar o resto
da
vida.
O que está agora a acontecer? O que está agora a acontecer é que ele conseguiu pô-la a questionar a validade desta ideia dela.
Pois.
É o chamado gaslighting, não é? Por isso é que ela depois foi ao grupo do Reddit Am I the Asshole, o tal em que as pessoas vão consultar outros seres humanos para perceber se foram elas as bestas nesta equação. E coitada, ela diz: eu achei que isto ia ser lindo, mas começa a pensar que ele tem razão e que eu não devia ter feito isto. Calma, calma. Eu percebo que possa haver um lado nele, lá está, que gostava de ter sabido que ia ser pai no próprio dia. Mas eu acho que a partir daí tudo é exagero histérico e, convenhamos, má criação. E alguém aponta, naquele que é o comentário mais votado, alguém diz: escuta, eu acho que lá no fundo ele não queria ser pai.
Sim.
Talvez nestes 4 anos ele estivesse naquele modo: oh, que pena, ainda não foi desta. Bom, vou ver o jogo. Há mulheres nos comentários que contam que ofereceram os seus testes positivos de gravidez aos maridos em dias especiais e correu tudo bem. Como uma senhora que diz: eu ofereci o meu teste positivo ao meu marido no Natal, ele ficou super entusiasmado e feliz. Uma pessoa normal. E há quem diga: eu acho que há aqui um sinal algo preocupante. Ele ficou preocupado por um teste de gravidez afastar a atenção sobre ele. Imagina quando aparecer o bebê, não é?
Claro. Yeah.
Porque estás a dar de mamar a essa pessoa pequena em vez de me prestar atenção? Há pessoas que dizem: como é que ele acha que a vida vai ser quando o bebê nascer e quando ele perceber que por natureza o bebê vai requerer mais atenção,
claro,
do que ele.
A solução nesse caso é muito dura, mas eu acho que é saltar do arco. É saltar, abandonar.
Se calhar também alguém convém explicar ao senhor que este amuo ao longo de semanas, porque isto já se arrasta há semanas, não faz bem a uma mulher grávida nem ao bebê. Cresça, Catano! Bom, posto isto, vamos alegrar, vamos animar uma história enviada para o Reddit, O Homem que Mordeu o Cão. Fazei parte desta comunidade petizada. Basta ir a reddit.com, procurar por HQMC. Isto foi enviado por alguém que assina Blue Duck 1971. Diz então este nosso ouvinte: há 25 anos os GPS só permitiam colocar as coordenadas e depois tínhamos que seguir a seta com o azimute apoiado por cartas topográficas ou mapas. Eu lembro-me destes GPS iniciais e primitivos. Eu lembro de achar que aquilo era a coisa mais espetacular que eu já vi em toda a minha vida. E que eu tinha um GPS desse e não tinha carta. Nem sei para que é que tinha o GPS. Pá, não sei. Mas só a ideia de que estava numa casa em Benfica ligada a um satélite, para mim era incrível. É um satélite. Olha o satélite. E ele consegue perceber que eu estou aqui, apesar do teto. Incrível. Diz. Eu na altura achava: isto é impossível ir mais longe do que isto. Chegámos ao ponto supremo de tecnologia. Diz o nosso ouvinte: eu achei que podia chegar ao local com aquilo que eu achava que era tecnologia de ponta. Domingo, final de tarde, estava convidado para um casamento. Gente conhecida, não íntima, daqueles convites simpáticos, tipo: aparece para o copo d'água, vai ser giro, não sei o quê. Como sou uma pessoa decente e com fome, fui. Sim, fome. É sempre um bom combo para se aceitar um convite para um casamento, não é? Põe as coordenadas no GPS, diz ele, que me parecia ser da quinta do casamento do convite, nos arredores de Sintra. Tudo bem, vista linda, estrada cheia de curvas. Sigo as indicações do GPS, mais a ajuda do mapa, a achar o máximo aquele brinquedo novo. Chego à quinta, estaciono. Lá está, malta vestida a rigor, música, crianças a correr com balões. Entro, cumprimento umas senhoras que sorriem. Há um senhor que me aperta a mão com força e diz: tu és o primo do lado da mãe, não és? E eu, diz ele, como qualquer ser humano decente e socialmente ansioso, digo que sim. Como estar num casamento? São lições,
sim, lições para a vida.
Sou levado a uma mesa onde ninguém me conhece, mas todos assumem que eu sou o tal primo que vive fora. Passam-me entradas, vinho branco fresquinho. Começo a pensar: isto é ótimo.
Que rei.
Meia hora depois há discursos, a noiva emocionada, o noivo a chorar, nomes estranhos. O que é que quer dizer com nomes estranhos? Ele explica já a seguir. Nenhum dos nomes correspondia aos dos noivos que me convidaram. Começa a suar. Vou à casa de banho, verifico o convite no bolso.
Isso foi do vinho.
Estava na quinta errada. Mesmo nome, quinta parecida, só que era a mais 5 km para o oeste. E agora o dilema moral, dizer:
claro, confesso que não sou eu.
Sair discretamente ou ficar, fingir que sou o tal primo misterioso e esperar pelo bolo. Fiquei. Ficou. Pá, diz que chorou no brinde.
Ainda bem que ele ficou.
Fez amigos para a vida.
Dançou com uma tia, comeu o bolo. E a melhor parte é esta: no fim, diz ele, dei um abraço ao noivo que me disse: mesmo depois de tanto tempo continuas igual. És tu, pá. Ele diz: eu nunca soube quem ele achava que eu era, mas sei que foi dos melhores casamentos a que fui.
Pá, que recordação boa.
Que mestre, né? Ainda teve tempo de ir ao fim do outro.
Onde ainda foi ao outro?
Sim, onde contou esta história. Contou esta história.
Exato.
Contou esta história e as pessoas riram-se. Foi ótimo, de facto. Bom, há que dizer.
Gosto
que
pensar que no final ainda comparou casamentos. Olha, aquele onde não fui convidado.
Mais giro.
Há que dizer que o fenómeno uma mão humana, por incrível que pareça, continua. Continua a ser brindado na rua por diversos gritos de uma mão humana. Alguns, há que dizer, fortíssimos.
Acabaram de mandar fotografias.
Há pessoas a dar tudo. O Reddit do Homem que Mordeu o Cão está cheio de histórias de pessoas que contam a sua experiência a gritar isto nos mais diversos contextos. Como, por exemplo, um ouvinte nosso que vive no México e que tentou gritar isto lá exatamente com a intuação certa, só que em espanhol: una mano humana.
Pronto, abrimos aqui uma porta.
Diz que os amigos mexicanos não perceberam.
Pode ser assustador no México, depois pode ser algo. Né, trabalho de cartéis.
Né? Pois é. Ele disse que ninguém percebeu, mas que ele e o filho riram muito. Devo dizer, chateia-me um pouco que os amigos mexicanos dele não estejam a par desta monumental rubrica universal que fazemos aqui.
Lamentável.
Fico sentido um pouco com isso. Mas a descoberta mais gira sobre isto foi deixada por alguém que no Reddit assina Left 4 Dead 86 e que tirou uma fotografia a uma página de um dos livros da saga Harry Potter, mostrando como estes livros já estavam muito à frente do seu tempo. Eu recordo que isto que vou ler é um excerto genuíno de um dos livros da saga Harry Potter. Eu creio que é do livro Harry Potter e o Príncipe Misterioso, que é o sexto livro da saga. E por isso, Vera, eu peço-te que ponhas a banda sonora dos filmes do Harry Potter.
Já estava aqui a preparar.
Para darmos a isto o ambiente que merece. E aproveito também para usar isto como uma espécie de portfólio para ser contratado para ler audiolivros, porque adorava fazer isso um dia. Harry olhou para baixo e viu o reflexo dourado da luz da sua varinha cintilar e reluzir na água negra à medida que avançavam. O barco esculpia ondas profundas sobre a superfície vidrada, sulcos num espelho negro. E depois Harry viu-a, de um branco marmório, flutuando a poucos centímetros abaixo da superfície. Professor! Exclamou, e a sua voz assustada ecoou com toda a força sobre a água silenciosa. Harry, disse Dumbledore. Creio que vi uma mão na água. Reticências. Uma mão humana!
Incrível, bravo.
Obrigado.
Bravo. Tens um jeitinho, tens um jeitinho, atenção. Hein?
Não, e foi com uma intensidade agora.
Foi.
Que eu sinto que esta rádio tremeu.
Malta, está lá com as reticências e tu tens. Para dar a pausa.
A senhora Rowling também usa isto. Ela,
também, aparentemente.
Todos temos que viver no Porto.
Isto já foi escrito há muitos anos.
Maravilhoso. Uma mão humana.
Eu adoro as reticências. Antes de uma mão humana. Incrível.
Olha, tens de fazer uma busca no Google por uma mão humana, a ver se tu és o primeiro resultado.
Ah, bem
vai
visto.
Vá lá fazer isso.
Bem visto.
Margo, quando escreves no Google uma mão humana, não vás a imagens. Obrigado.
Não, vai.
Ok, a primeira coisa que aparece é uma mão humana Marco, uma mão humana Rádio Comercial, uma mão humana Homem que Mordeu o Cão, uma mão humana Nuno Marco, uma mão humana HQMC, e só depois então aparece esqueleto de uma mão humana.
Estás a ver? Estás à frente do esqueleto.
A prioridade
é superior à medicina.
Acho que correu bem.
Sim. É isso. Cheira. Chupa ossos.
Sim, é o que os cães fazem também. E pessoas.
Sim. Em Coimbra, algumas pessoas também.
Os ossos. Sim. Os marrecos,
cabeludas ou carecas. Quem é que manda nisto? Elecas.
O homem que mordeu o cão traz-te o fim do mundo em cuecas. Elecas.